Sim, meu querido ouvinte da Rádio Band News FM Belo Horizonte, pelo início do nosso podcast, você deve ter notado que vamos falar sobre o clássico Curtindo a Vida Doidado. Quer saber tudo sobre essa película que, com certeza, ainda permanece na sua memória afetiva? Prepare-se para uma viagem até 1986.
Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elchek e Gustavo Vilela Waitley.
Olá, Gustavo Waitley.
Olá, Roberto. Olá, meus caros ouvintes.
Olha, eu já quero começar esse episódio de hoje agradecendo a Rádio Band News FM Belo Horizonte, ao diretor de jornalismo Lucas Catapreta, que sempre prestigia o Cineclube 80 em todas as suas temporadas. Já estamos na terceira temporada e não poderíamos deixar de falar deste clássico Curtindo a Vida Adoidado, Ferris Bueller's Day Off. É um filme norte-americano de 1986 do gênero comédia adolescente e aventura, dirigido por John Hughes, que é considerado o diretor de filmes adolescentes da década de 80. O filme, cuja história trata de um jovem interpretado pelo maravilhoso Matthew Broderick, que, para aproveitar a vida, finge estar doente para matar aula junto com a sua namorada, interpretada pela Mia Sara, e o seu melhor amigo, interpretado pelo Alan Hook, é visto pela crítica moderna como um clássico e um paradigma do cinema da década de 80. Notável por ser uma obra cinematográfica que o espectador não se cansa de rever, muito embora a maior parte das apreciações iniciais tenha sido negativa. Gustavo Waitley, considerações iniciais sobre esse clássico.
O principal para ser dito já foi dito, que é basicamente que esse filme é um clássico e é um dos grandes clássicos dos anos 80. Inclusive, um escritor chamado Ben Stein, que está no filme interpretando o professor de economia e história que daria a prova ao Ferris, só que ele faltou no dia, comentou que esse filme está para os filmes de comédia como E o Vento Levou está para os filmes épico. Considerando o poder e o impacto que esse filme teve, tanto na cinematografia em si, no cinema, especialmente no gênero de comédia, e na cultura pop de uma forma geral. Então, esse filme é um clássico que transcende a questão do gênero, e ele é um filme extremamente bem construído e que se tornou completamente atemporal.
Eu acho que muita coisa ali funcionou, mas o interessante é que ele rompe a quarta parede, né? Para quem não sabe, isso é um termo teatral, quando se rompe a quarta parede é quando os personagens ou o personagem se direciona à plateia, no caso, ao espectador do filme. E ele faz isso constantemente, o Matthew Broderick, né, através do seu personagem, através do Ferris. E isso é até visto por alguns críticos que ele tem alguns traços de esquizofrenia, porque ele conversa sozinho e também ele pode ser um psicopata, porque ele manipula todos ao seu redor. Mas isso aí eu acho que foi um pouquinho de forçação de barra, apesar de que nós temos uma informação quase exclusiva, porque muita gente pergunta como que o Ferris conseguia dinheiro para poder fazer tudo aquilo que ele fez durante o seu dia matando aula. E eu vou falar isso no final do nosso podcast.
Em relação a quebrar a quarta parede, isso é um instrumento, né, que deve ser utilizado com muito cuidado nos filmes. São poucos os filmes onde um personagem consegue quebrar a quarta parede e ainda assim o filme ficar crível. Porque no momento que ele faz isso, ele conversa diretamente com o espectador, pode acontecer duas coisas. Uma, ele pode aproximar o espectador do personagem e da história em si, o que pode ajudar na imersão, mas a outra, o que normalmente acontece, é quebrar a imersão completamente, né? Afinal de contas, o cara está falando diretamente com você enquanto ele estava em um universo que teoricamente é diferente do seu. Então é muito delicado utilizar esse tipo de instrumento. Só que o John Hughes demonstra aqui, nesse filme, que ele é um excelente roteirista, porque o roteiro também é dele, e ele é um excelente diretor, porque em momento nenhum quebra essa suspensão de descrença, em momento nenhum quebra a imersão de quem está ouvindo. Muito pelo contrário, traz para perto. O Ferris, no momento que ele fala com o público, ele dá dicas e ele expõe o pensamento dele, ele consegue utilizar de uma coisa que ele tem muito. Ele é um personagem extremamente carismático. O ator também utilizou de todo o seu talento, todo o seu carisma. Ele, tanto que o Matthew Broderick ficou muito marcado por esse papel e traz a gente para perto do Ferris. A gente, né, aquele personagem extremamente carismático, a gente passa realmente a torcer por ele, a torcer para as coisas dê certo, para que ele consiga ter um bom dia, para que, enfim, e fica do lado dele de fato. E agora, se eu puder já entrar nas curiosidades, Roberto, tem uma exatamente sobre o começo do filme, né? O John Hughes resumiu esse filme para o cabeça da Paramount, que era o Ned Tanen na época, em uma única frase. Ele falou assim: eu quero fazer um filme sobre um garoto que vai tirar um dia de folga da escola, e é isso que eu sei até agora. Só que o Tanen, né, o cabeça do estúdio, já conhecendo o John Hughes, já sabendo de outros filmes que ele tinha feito, como Clube dos Cinco, Gatinhos e Gatões, apenas deu o aval e falou: vai em frente, pode fazer. E aí começou-se a saga para fazer esse filme, e ele escreveu o roteiro em apenas 4 dias.
Bom, e o filme foi um sucesso, porque ele custou quase 6 milhões de dólares e arrecadou mais de 70 milhões de dólares. E eu tenho uma curiosidade aqui, eu nem cheguei a falar no início do nosso podcast, porque na verdade foi só uma ponta. O Charlie Sheen, ele interpretou um jovem detido por ser pego com drogas, e ele encontra a irmã do Ferris Bueller, a Jennifer Grey, né, que interpretou a Jenny Bueller, e que ele conhece na delegacia, e ali foi o ponto-chave para ela mudar a opinião que ela tinha em relação ao Ferris. Eu acho essa frase, essa fala muito interessante.
Então você tá zangada porque ele mata as aulas e ninguém pega ele, não é isso?
É. Basicamente isso.
É. Então o problema é seu.
O que você disse?
Você ouviu. Devia gastar mais tempo se preocupando com as suas coisas e menos tempo se preocupando com seu irmão.
E esse filme, ele está cheio de mensagens, né? Inclusive através do personagem Cameron, e dá para você fazer um bom paralelo com a jornada do herói.
Pois é, o Cameron é um personagem que pode ser, inclusive, e algumas pessoas defendem essa visão, tem algumas discussões fora de internet sobre isso, que ele pode ser visto como, talvez, o herói do filme. O protagonista não, porque a história é feita toda através da ótica do Ferris. Mas se você for parar para analisar a estrutura narrativa, quem passa por um arco de ascensão e quem, de fato, passa pelo que é conhecido, né, na questão narrativa da jornada do herói, é o Cameron. Ele começa extremamente retraído, extremamente isolado em si mesmo, né? Não querendo sair com o Ferris naquele dia, em cima da cama doente, ou pelo menos acreditando que estava doente, e ele reluta bastante, mas acaba saindo, acaba vivendo toda aquela experiência com o Ferris e com a Sloane, que é a namorada dele, né? E tem um detalhe que ele, o tempo todo, isso fica muito claro no filme, ele tem um antagonismo com o pai dele tem um antagonismo com ele. Tanto que ele tem sérios problemas com o pai, e ele várias vezes comenta que o pai gosta mais do carro do que dele. E ele tem muito medo do pai. Isso fica muito palpável durante todo o filme. Só que no final ele está realmente transformado, tanto que termina o filme com aquela cena de destruição da Ferrari, mas ele está confiante. E pela primeira vez você vê ele confiante, você vê ele falando que não, eu vou enfrentar meu pai, e a gente vai ter uma boa conversa quando ele chegar em casa. Então, ele passa por um arco de transformação, um arco de ascensão muito grande, que é exatamente a estrutura da jornada do herói.
Excelente explicação, Gustavo. Bom, acho que agora é hora de nós fazermos um pequeno intervalo, e daqui a pouco a gente volta com Cine Clube 80 aqui na Rádio Band News FM Belo Horizonte.
There goes my
Não, meu querido ouvinte, a sua rádio de notícias não virou uma rádio musical. É porque está no ar Cine Clube 80 e com esse clássico que você acabou de escutar um pedacinho é do grupo Zig Zig Sputnik com a música Love Missile 2, que fez parte da trilha sonora desse episódio de hoje que nós estamos falando, que fez parte do filme Curtindo a Vida Adoidado. Ao meu lado, Gustavo Eitli, discute comigo essa pérola, esse suprassumo dos anos 80. Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre cenas deletadas. E eu tenho uma cena muito interessante que foi deletada. Ela realmente foi gravada. E essas cenas foram deletadas e ainda não se encontra essa cena ainda na internet. O Ferris Bueller, o nosso protagonista, ele deveria ter dois irmãos, uma menina e um menino. E isso você percebe em algumas partes do filme, na geladeira, onde há vários desenhos infantis, e no escritório do pai do Ferris há um porta-retrato onde mostra os irmãos dele. Eu não entendi por que eles tiraram esse arco desses dois irmãos, mas acredito, né, fazendo uma segunda análise, acredito que seja para focar mais nessa disputa entre o Ferris e a irmã dele. Não tem nenhum outro tipo de arco ali dentro dessa teia que o diretor criou.
Exato. A questão até do tempo de filme, ele precisava focar no que era realmente importante para a história que ele estava contando, que é o dia de folga do Ferris, especialmente com a namorada e o amigo. E a irmã serve de contraponto, porque enquanto Ferris é aquele cara extremamente descolado, extremamente carismático, que todo mundo gosta, até quem não conhece ele, gosta dele, ou pelo menos parece que todo mundo na cidade conhece ele e gosta dele, a irmã é quase que o completo oposto dele. E ela se irrita com aquilo porque ela não consegue nada com a facilidade que o irmão consegue. Então, essa oposição entre os dois precisava ser focada. E se tivesse mais irmãos, se a família fosse maior, isso ia acabar se perdendo, porque ele ia ter que trabalhar na relação dos dois, né, e dos pais com os outros filhos. E você pode ver até na própria questão dos pais em si. Enquanto eles confiam no Ferris, acreditam que ele está doente, acreditam que ele é um bom menino, que ele não mentiria para eles, eles tratam a Jean, que é a irmã, de uma forma muito mais dura, né? Como não compreendendo por que, que ela não sente a mesma coisa pelo irmão e sendo até um pouco mais rígido com ela do que com ele. Então a oposição fica até nisso e isso precisava ser focado. Se tivesse mais membro na família, isso acabaria perdido.
Tinha uma subtrama que girava em torno do personagem de Charlie Sheen, também é uma cena deletada, na verdade foi do roteiro, né? Ela não chegou a ser filmada, que o Charlie Sheen, ele teria problemas familiares e ele não conseguia ajuda, então ele acabou tendo depressão e se envolvendo com drogas. E o Ferris teria ajudado ele numa época passada, mas esse arco também foi retirado, mas há alguns indícios. O caminhão do reboque que levou o carro do diretor quando estava parado na porta da casa do Ferris tinha o nome desse personagem, que era o Gertis Wolberg. E só citando aqui que o personagem de Charlie Sheen ficou 48 horas sem dormir para poder interpretar aquela pequena ponta da qual ele fica com os olhos inchados, né, com aquele olhar cansado ou de quem usou muita droga.
E eu quero fazer um comentário em relação à trilha sonora desse filme. Apesar de não ter uma música feita especificamente para ele, John Hughes foi muito inteligente e sagaz quando foi escolher as músicas. Ele queria pegar algumas coisas que não eram muito conhecidas para aparecer algo novo para quem fosse ver o filme, mesmo sem ter uma música específica. Tanto que o maior hit do filme, né, de música que saiu dele, é uma música antiga, da década de 60, extremamente conhecida, que é Twist and Shout, do Beatles. Mas um detalhe interessante é que talvez aquilo que parece ser, inclusive, trilha sonora, que é aquele "oh yeah", que fica passando às vezes, especialmente na cena que ele está fazendo alguma coisa, ou que o diretor acabou se dando mal no final, aquilo na verdade é uma música, o nome da música é "Oh Yeah", de uma banda suíça chamada Yellow. Então ele foi procurar aquelas coisas mais obscuras exatamente para dar mais força ao filme e dar uma aura de de novidade para quando o pessoal assistisse ele.
Bom, e agora eu vou falar sobre uma parte do roteiro que foi excluído, e eu acho isso ótimo, porque manteve um pouco mais imaculada, vamos dizer assim, o personagem do Ferris, é porque como ele consegue grana para passar o dia? Essa cena foi excluída, e acontece pouco antes do Ferris ir para casa do amigo, Cameron, e envolve ele conversando com o pai ao telefone. O Ferris consegue fazer com que o seu pai revelasse onde há a localização de títulos de capitalização que estão para serem trocados. Na verdade, então, o Ferris roubou o próprio pai para poder passar o dia se divertindo. Carpe diem.
Acho que o Hughes percebeu que essa cena seria muito pesada e não encaixaria tão bem no filme assim, poderia não ser encarada como uma piada e resolveu tirar. E em relação a uma das cenas, acho que mais impactantes é quando eles estão no museu olhando alguns quadros, tem um quadro que o Cameron foca muito. Inclusive tem uma jogada de cena muito boa, que é focando no rosto do Cameron e focando no quadro. Vai chegando mais perto, vai chegando mais perto. O quadro que ele está olhando se chama Um Domingo à Tarde na Ilha de Grand Jatte, do pintor George Seurat. E o que é importante nessa cena, e o próprio John Hughes já falou isso, que é como se o Cameron estivesse se olhando naquele quadro. Ele vê uma menina passeando com a mãe. E ele foca e vai focando cada vez mais na menina. Só que tem um detalhe interessante. Por causa do estilo da pintura, quanto mais perto você olha o quadro, menos nítido fica. Então você acaba, quanto mais perto você vê, menos você vê. Então chega um ponto que você não consegue ver nada, nada mais faz sentido. E isso acontece nessa cena porque foca bem no rosto da menina e você não consegue enxergar mais nada ali. E o Cameron, o que o John Hughes está falando, é que o Cameron está se observando naquilo e está observando o medo que ele tem de que as pessoas enxerguem ele, cheguem perto para observar ele e não vejam nada, que ele seja vazio, mais ou menos como os rostos daquelas pessoas dentro daquele quadro, especialmente daquela garota. E, Roberto, para encaminhar para o final, eu só tenho umas duas considerações para fazer, que uma é o seguinte, né? É uma curiosidadezinha, mas que eu acho interessante falar, que em 2014, a Associação Nacional de Registros dos Estados Unidos considerou, né, colocou este filme como um tesouro nacional, como culturalmente, historicamente e esteticamente significante. Então ele deveria ser preservado. Ou seja, Curtindo a Vida Doidado é considerado um tesouro nacional nos Estados Unidos. E ele teve um impacto tão grande que num discurso, no ano de 1990, da então primeira-dama, Barbara Bush, em uma faculdade, ela cita diretamente o filme. Ela fala assim, encontrem a felicidade na vida, porque como disse o Ferris Bueller no dia que ele teve de folga,
a vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo.
Então, a primeira-dama dos Estados Unidos, em 1990, citou diretamente uma fala do filme para você ver o impacto que ele teve.
Pois é, Gustavo. Aquele clímax que quando a irmã tem a, vamos dizer assim, a redenção, quando ela é salva, ele lá da porta da casa dele, e aquilo ali é um grito de comemoração, a vitória e do sonho de uma juventude. Acho que a gente pode colocar assim. Enquanto a derrota do diretor, tendo que entrar ainda no ônibus, aquele ônibus que ele entra no final, todo sujo e mordido de cachorro, é o revanchismo perfeito de um sistema que só irá mudar se começar a olhar para dentro de si mesmo, aquilo que você acabou de falar. É porque, independente da época, o discurso da, vamos dizer assim, da geração perdida, ele é revivido a cada geração, frustrada por não ter aproveitado o sonho de viver a sua, porque a anterior também a impediu, né? É um ciclo vicioso. Eu acho que, nesse sentido, o Curtindo a Vida Adoidado ultrapassa o espectro oitentista, que, honestamente, nem está tão presente em sua atmosfera de tão universal que o status dessa obra atinge quando propõe a idealização de uma juventude em Ferris Bueller. Mais do que um clássico oitentista icônico pela rebeldia transvestida nas quebras dessa quarta parede, a obra de John Hughes é um grito de liberdade ao pior estereótipo de todos, aquele que os adultos colocam nos jovens, que eles só querem ser jovens. E Cine Clube 80 fica por aqui. Gustavo Waitley, muito obrigado.
Muito obrigado, Roberto. Forte abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Band News FM Belo Horizonte. Sigam nossas redes sociais, @cineclube80 no Instagram e cineclube80 no YouTube. Tem muito episódio e a gente fala de muito filme bacana dos anos 80 lá.
Save Ferris.